Está no ar, o Jornal do Senado.
Congresso analisa vetos em busca de liberação da pauta para votação de nova meta fiscal.
Vanessa Graziottin afirma que governo quer desmobilizar sociedade com novo decreto sobre reserva no norte do país.
Aumento da violência em Pernambuco preocupa Armando Monteiro.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional analisa neste momento os 16 vetos presidenciais a projetos de lei aprovados por senadores e deputados.
Os congressistas mantiveram a maioria dos itens barrados pelo Palácio do Planalto, mas decidiram derrubar o veto a uma proposta do deputado André Figueiredo e retomaram a possibilidade de empresas contratantes de aprendizes matricularem até 10% da cota de jovens em cursos técnicos na área de infraestrutura esportiva. O repórter Maurício De Sante tem as informações ao vivo. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Marluce. A votação dos vetos é necessária para limpar a pauta do Congresso Nacional e permitir que outros projetos possam ser analisados. A prioridade do governo é a mudança na meta fiscal, com o aumento do rombo das contas públicas de 139 bilhões para 159 bilhões de reais. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, lembrou que a revisão da meta é fundamental para o funcionamento da máquina pública.
Nós precisamos destravar o funcionamento da máquina pública, que está travada por conta de um déficit que foi subestimado. Portanto, o número tem que ser diferente, né? A receita caiu, alguns dispositivos de arrecadação não ocorreram, então é muito importante agir rapidamente, mudar a meta, exatamente para que o governo possa voltar a funcionar bem.
Romero Jucá espera votar a revisão da meta fiscal ainda nesta semana. A matéria está na Comissão Mista de Orçamento. Ao vivo para o Jornal do Senado, Maurício De Sante.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que o governo tenta desmobilizar a sociedade ao revogar o decreto que extingue a Reserva Nacional de Cobre e editar um outro, que, na verdade, tem o mesmo conteúdo do primeiro.
Segundo a senadora, o governo, no novo decreto, manteve a extinção da reserva e vetou a exploração mineral em áreas indígenas, nas faixas de fronteira e em reservas ambientais. Só que essa atividade já é considerada proibida pela Constituição nessas localidades.
Defensora do uso racional e sustentável dos recursos da floresta, Vanessa Graziottin cobrou do governo diálogo com os cientistas, as comunidades atingidas pelo decreto e o próprio Congresso Nacional antes de tomar qualquer decisão sobre o tema.
Não adianta revogar um e assinar outro que muda a forma, mas o conteúdo continua o mesmo. A floresta é a maior riqueza que esse Brasil tem, não só do ponto de vista da sua flora, da sua fauna, mas também da riqueza hídrica, mineral, e não pode ser tratado dessa forma irresponsável.
O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, afirmou não ser possível reconquistar a confiança da Petrobras no mercado internacional com medidas que dilapidam o seu patrimônio e colocam em risco a própria capacidade da companhia de atuar no setor de petróleo.
Hélio José reconheceu que a gravidade da situação da Petrobras se deve ao esquema de corrupção no qual a empresa estava envolvida.
Ele também citou fatores externos, como a queda no preço do petróleo, a desvalorização do real frente ao dólar e a administração pelo governo dos preços dos combustíveis.
O senador lembrou que esse cenário pode mudar a qualquer momento, ao citar instabilidades na Venezuela e aumento de tensão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.
Por isso, não é promovendo o desmonte do patrimônio, nem retirando da Petrobras a capacidade de investimento, que o governo vai recuperar a empresa, alertou Hélio José.
O novo plano de negócio e gestão de 2017 a 2021 prevê uma receita de 179 bilhões de dólares no período e 19,5 bilhões dos quais serão resultados da venda de ativos. Apenas 74 bilhões de dólares serão investidos, ficando o restante para o pagamento de amortização e despesas financeiras. O foco evidente é na rentabilidade e geração de caixa de curto prazo.
Preocupado com a situação do Rio São Francisco, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, disse ser preciso medidas para salvar o Velho Chico.
Entre elas está uma proposta do senador que cria um fundo específico para a revitalização do rio. Outro projeto prevê a interligação do rio Tocantins com o São Francisco, para ajudar a suprir grandes projetos na região.
O velho Chico e a sua sobrevivência é um tema que me toca o coração e prioridade do mandato que o povo do Sergipe me confiou. O desafio e a perseverança têm levado adiante essa batalha legítima que hoje une a ação individual de parlamentares e de bancadas nordestinas. É preciso que gritemos bem alto: salvemos o velho Chico.
Hoje, 29 de agosto, é o Dia Mundial de Combate à Desnutrição.
No Brasil, as regiões Norte e Nordeste têm os mais altos índices de desnutrição, causada por uma alimentação pobre em nutrientes, que se manifesta pela perda de peso e incapacidade de realizar tarefas do cotidiano.
Nas crianças também há o déficit de crescimento, a dificuldade de concentração e o aumento da irritabilidade. Reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo o Ministério da Saúde, em 2016 eram quase 150 mil crianças entre 0 e 5 anos com peso defasado para a idade e cerca de 250 mil com baixa estatura. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que já foi ministro da Saúde, observou que a desnutrição está relacionada com a pobreza. O senador disse que programas de governo tiraram o Brasil do mapa da fome e garantiram alimentação aos brasileiros. Mas Humberto Costa destacou que as escolhas alimentares nem sempre são de qualidade.
Com a adoção de programas de transferência de renda, como o próprio Bolsa Família, e a partir do qual boa parte das pessoas teve a oportunidade de se alimentar de forma mais adequada. Muito embora, ainda que com o alimento em quantidade suficiente, muitas vezes as pessoas dão prioridade ao alimento mais rico em calorias, em açúcares, em detrimento do uso de verduras, da alimentação com proteínas.
O senador Armando Monteiro, do PTB, afirmou que, ao atribuir à crise econômica o aumento da violência em Pernambuco, o governo do estado esconde que a verdadeira causa para a elevação do número de crimes está na falta de investimento no setor de segurança pública, especialmente em inteligência e sistemas de monitoramento.
No caso dos homicídios, no mês de julho de 2017, foram registrados 447 assassinatos, número duas vezes maior do que o que foi registrado no mesmo mês de 2012.
No acumulado deste ano, já foram 3.300 homicídios, número maior do que o que foi registrado em todo o ano de 2013, lamentou o senador.
Se continuarmos nessa tendência, infelizmente, Pernambuco pode, de forma inédita, ao final de 2017, alcançar a marca de 5.400 assassinatos em um único ano. Isso representa 10% dos homicídios de todo o país. E volto a dizer, o número de homicídios que se registra em Pernambuco até julho corresponde a 10% do total de homicídios do país, quando, na realidade, a nossa população representa pouco mais de 4,5% da população do país.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, lamentou os cortes orçamentários no setor da educação.
Para ele, o teto dos gastos públicos não permitirá o cumprimento das metas de investimento em ensino e a falta de repasses do Ministério da Educação já paralisou as obras de construção de creches.
José Pimentel também cobrou investimentos em escolas de tempo integral, que considera importantes para a afastar os jovens do crime. E lembrou que, à época dos governos de Lula e Dilma Rousseff, houve valorização dos professores e expansão da rede de escolas técnicas federais.
Para ter uma ideia, o nosso Ceará tinha apenas 3 escolas técnicas federais. Hoje está com 32 funcionando e tem mais 3 sendo concluídas nesse processo para que nós possamos chegar a 35 escolas profissionalizantes.
Mas o motivo de cortes no orçamento pode ser encontrado na própria administração petista, disse o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, para quem o rombo deixado por Dilma Rousseff obrigou o atual governo a promover tais medidas.
José Medeiros lembrou que os governos petistas também bloquearam dinheiro da educação e da saúde, o que mostra que é demagogo e vazio o discurso de que está havendo agora um desmonte do Estado.
Em 2016, após produzirem o maior déficit público e a maior recessão econômica da história, os mesmos que hoje gritam estrionicamente contra cortes orçamentários, nada falaram contra os 2,3 bilhões de reais a menos para a saúde ou os 4,2 bilhões de reais retirados da educação no apagar das luzes.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.